Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina! Olá, Mundiocers! Como vocês estão?
Espero que eles estejam ótimos, tão bem quanto eu. E hoje é dia da gente falar sobre América Latina. Já fizemos o esquenta da cúpula do Mercosul e agora é dia da gente falar o que é sobre o resultado da cúpula. Será que atingiu as expectativas? Será que foi pior do que o presidente Lula esperava, do que nós esperávamos, os analistas internacionais, do que você esperava, Marcelo?
Se a relação entre Mercosul e União Europeia finalmente vai sair desse chove não molha? Será ou não será?
Não
será
saiu, que... né? Já azedou. Porque
será que Singapura vai suprir necessidades diferentes daquelas que a gente achava que ela não poderia suprir? Será que Canadá realmente vai se tornar um potencial parceiro do Mercosul? São coisas que a gente vai discutir no programa de hoje, embora a gente já saiba vagamente qual é o direcionamento disso aí tudo.
A União Europeia com o Mercosul, um acordo que assim foi discutido durante décadas e agora finalmente foi pro vinagre, né? Mas embora o presidente Lula tenha dito que ele não vai desistir.
Ele ainda não desistiu e espera que a Alemanha seja a companheira dele para tentar angariar a maioria dos votos da União Europeia, embora o presidente Macron, da França, já tenha dito que, nesses termos, ele não acredita que saia qualquer tipo de acordo.
A França não está acostumada a ceder, tem leis protecionistas, criou uma rede de apoio ao trabalhador que vai ser difícil voltar atrás agora e, sim, eles fazem muito bem, né? Estão defendendo deles, mas nós temos que defender o nosso. E o presidente Lula também comentou uma coisa muito interessante, que as potências, elas têm uma certa dificuldade, uma certa resistência de comprar de nós, não commodities, mas comprar de nós produtos que tenham valor agregado. E é algo que deve mudar. Isso aí tá na mira do governo brasileiro.
E em relação àquela cobrança que o Emmanuel Macron fez de ter que o Brasil mostrar relatórios
de
por causa do meio ambiente, o Lula falou que não tem papo não, que ele não vai fazer nada disso, embora ele reconheça que essa é uma pauta muito importante, mas para nós brasileiros. Problema nosso, cuidado por nós. Então, assim, nada da França ficar querendo cobrar, até porque a gente sabe que no fundo, foi uma desculpa também armada para justificar esse não acordo, pelo menos por enquanto, vamos deixar isso bem claro, pelo menos por enquanto, mas há outras alternativas, outros plays, lembrando que a partir de agora o Paraguai é que vai presidir o Mercosul, ou seja, a gente pode ter outros desenrolares daqui por diante.
O presidente paraguaio já disse que vai negociar com a ASEAN, mas chega de informação, vamos para a análise, vamos chamar
quem entende,
que cruza informação, é menos informação, mais conhecimento. Vamos chamar o primeiro entrevistado de hoje.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Juan Gló, professor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor Juan.
Muito obrigado.
Professor, depois desta reunião de cúpula do Mercosul, o que que a gente pode tirar de bom?
Bom, eu acho que tem muitas coisas, por exemplo, e coisas diferentes, na verdade, né? Ao que é comum. Por exemplo, tem esse acordo com Singapura, que eu acho que, enfim, é bastante interessante, né? É uma porta, Singapura é uma porta de acesso para uma Ásia diferente da China, é também um comprador potencial de alimentos, e aí o Brasil é uma potência exportadora. É um país que tem muita experiência em termos de desenvolvimento e que pode ajudar, inclusive, com conhecimento, com financiamentos, né? E o que eu acho que, inclusive, é mais importante desde um ponto de vista estratégico é que Singapura é membro da ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que é uma estrutura, por assim falar, parecida com o Mercosul no Sudeste da Ásia, que é uma das mais importantes do mundo e que pode, em um futuro, abrir uma porta para um acordo entre Mercosul e o ASEAN, que esse sim seria um acordo extremamente interessante. Do lado interno, vamos falar interno latino-americano, tem a adesão de Bolívia, né? Bolívia é um país também muito interessante por várias, inúmeras razões, né? É um país, é verdade que é um país um pouco pequenino em termos latino-americanos, não muito povoado, economia pequena, mas também é um país que tem uma relação privilegiada com um país bem interessante como asiático também, como a Índia, é o seu parceiro comercial principal, né? A Bolívia tem uma posição estratégica incrível na América do Sul, porque está no hinterland, no meio da América do Sul, e na metade, verdadeiramente, da rota que uniria o sul-leste do Brasil com o Pacífico. É um grande produtor de energéticos tradicionais, por exemplo, o gás natural, e não tradicionais, é um dos maiores produtores, das maiores reservas do mundo de lítio, né? E para além disso, eu acho que em termos da relação que pode acabar existindo com a Argentina, só potencialmente, a gente ainda não sabe, mas poderia ser um bom parceiro para uma posição como a brasileira, né? Ou seja, que esses dois elementos, repito, o acordo com Singapura e a adesão de Bolívia, são dois elementos, eu acho, muito positivos e marcantes dessa cúpula, né?
Professor, outro ponto muito importante seria, finalmente, a resolução do acordo entre Mercosul e União Europeia, que ainda não saiu, mas o presidente Lula disse que não desistiu desse acordo, né? Falou ainda dos franceses, que são protecionistas, que não está dando certo. O senhor acha que, em algum momento, esse acordo sai?
Não dá para saber, a verdade. De fato, as primeiras negociações para assinar esse acordo, se não me engano, aconteceram nos anos 90, ou seja, pouco depois da criação do Mercosul. É incrível se a gente pensa, né? E agora, ainda o que está sendo falado é a revisão e a ratificação do acordo, né? Então, nesse período de 30 anos, muitos outros acordos foram assinados, inclusive a posição dos dois blocos no mundo, assim como as relações entre eles, mudarão muito, né? Ou seja, nem a União Europeia, nem o Mercosul são os mesmos que 30 anos atrás. Consequentemente, os interesses nem do Mercosul, nem da União Europeia são os mesmos, né? Para Mercosul é uma relação assimétrica, isso é muito claro, não? Em termos gerais, os países europeus investem no que favorece eles, se é muito retorno, não é preocupação em termos de desenvolvimento, inclusive de sustentabilidade, não tem troca de conhecimentos, mas tem sim condicionamentos toda hora, né? Eles não gostam da relação dos países latino-americanos com a China, não gostam dos BRICS, não gostam de alguns governos sul-americanos, não gostam do desmatamento, eles querem impor controles com direito a sancionar, como Lula falou para a presidenta da União Europeia quando ela viajou aqui no Brasil, os parceiros, não é assim mesmo que se comportam, né? Então, eu acho difícil para saber, eu não acho impossível, mas respondendo a sua pergunta, acho complicado.
O presidente Lula ele também falou sobre a falta de flexibilidade da comunidade europeia de comprar produtos nossos com valor agregado. O senhor acha que existe mesmo essa resistência?
Claro que existe. Na verdade, tem tido sempre, né? De fato, é por isso que as negociações das que estamos falando demorarão tanto, né? Com a União Europeia não dá. Os países sul-americanos teriam como exportar para a Europa muito produto com mais valor agregado do que as commodities e os alimentos, né? Por exemplo, será produtos aeronáuticos brasileiros, vinhos argentinos de muita qualidade, produtos orgânicos, remédios, inclusive, que podem ser muito competitivos, ou hidrogênio verde, que agora é um pouco à moda, né? Mas o problema é que a União Europeia não abre mão, nem com o Mercosul, nem com ninguém, né? Porque, tipo, se a Turquia não é membro da União Europeia, é porque as suas fortalezas agrícolas incomodavam alguns dos membros atuais. Tem muitos exemplos assim. E também por isso que nos últimos 30 anos a União Europeia perdeu posições comerciais no Mercosul, a Ásia e não só a China, né? Emergiu um pouco como uma área muito mais interessante para a América do Sul do que a Europa, porque com esse comportamento não tem saída para os produtos, como o presidente Lula falou.
Só acredita mesmo que Emmanuel Macron estava preocupado com o meio ambiente? O presidente Lula falou que a gente não tem que ficar prestando conta de desmatamento, mas é necessário ter sim uma meta de desmatamento. O senhor acha que por trás do discurso do Macron estava um discurso protecionista ou ele realmente estava preocupado com o meio ambiente?
Olha, eu não sei se isso é protecionismo ou inclusive um desconhecimento das raízes do desmatamento, né? E não estou querendo ser irônico, não? O desmatamento ninguém quer, mas é muito complexo, a verdade. Ou seja, não é só um problema, como acostuma-se a falar, de pobreza, de desigualdade, de falta de alternativas econômicas, que também é, né? mas o problema é que nos últimos anos também tem um problema de crime organizado. Isso é muito claro. Tem a ver com rotas de saída das drogas, desde a Colômbia, desde o Equador, desde o Peru, mas tem também a ver, enfim, no caso da Amazônia, mas tem também a ver com mineração ilegal, com tráfico ilegal de animais, de madeiras preciosas. Inclusive, cada vez mais tem um problema de migrações e de máfias que gerem as migrações, migrações ilegais, com certeza. Então, como é a coisa? Ou seja, países como a França, que tem presença na parte da Guiana, não tem ciência disso. O presidente Macron não percebe os riscos de burocratizar os controles e de ficar cobrando aos países que têm dificuldades reais para controlar territórios tão extensos. Eu acho muito delicado para ser falado de uma forma, pelo menos aparentemente, tão superficial, né? Eu não sei o que, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado quando fala de coisas assim tão delicadas, né?
O presidente do Paraguai já falou que, não saindo esse acordo, União Europeia-Mercosul, que de fato não saiu, ele ia partir para a ASEAN. O senhor acha que essa realmente é a saída?
Então, de fato, eu acho que isso é completamente lógico, porque o intercâmbio da América do Sul com a Ásia cresce ao longo dos últimos anos, enquanto que o intercâmbio com a Europa não progride, também não traz benefícios muito evidentes em termos de desenvolvimento, como eu já coloquei, né? E, para além disso, tem detalhes que também são importantes, não? Pensando no presidente do Paraguai. Por exemplo, o Paraguai é um dos poucos países do mundo, acho que são 10, 12, uma coisa assim, que ainda reconhece o Taiwan e não reconhece a China, né? Aí tem um detalhe importante, né? A China não é o único parceiro asiático da América Latina, da América do Sul, e o que acontece é que tem países como o Paraguai que têm interesse em desenvolver. Eu mencionei, por exemplo, também a Bolívia antes e a sua relação com a Índia, né? Então, tem países que têm interesse em desenvolver relacionamentos com outros países asiáticos, que não são a China, e aprofundar neles e aproveitar eles, porque são relações que, em termos de desenvolvimento, em termos de sustentabilidade, são percebidos aqui na América do Sul como mais proveitosos, né? Então, é muito lógico que tenha essa intenção por parte, muito especialmente, de países como o Paraguai, que não têm relações oficialmente com a China, né? Mas tem muitos outros países asiáticos, né? Não só Taiwan, o Vietnã, as Filipinas, inclusive a Indonésia, né? São países que nos últimos anos têm crescido o troco comercial com a América do Sul, né? Então, que podem ter esse interesse. Por isso que eu coloquei que esse acordo potencial com a ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, está verdadeiramente no horizonte, né? É uma possibilidade muito real e é algo que, como coloquei, é lógico, inclusive.
Mas a preferência, acho que dos governantes aqui do Mercosul ainda seria a União Europeia, já que a economia da ASEAN ela é menor até do que a economia somente da Alemanha.
De fato, não necessariamente, ou seja, o que pode ser, mas isso poderia mudar, né? O interessante com a União Europeia é considerar o que eu já coloquei, ou seja, é um relacionamento de 30 anos praticamente. E não tem tido, ou seja, tem acordos, mas não tem um acordo definitivo. Então, não é simples saber, porque a verdade é que são apostas estratégicas, têm um certo nível de incompatibilidade, né? A decisão é para a Ásia ou é para a Europa, porque também ao mesmo tempo que acontece com a América do Sul, que a importância da Ásia tem crescido exponencialmente, enquanto que a importância comercial da Europa tem diminuído muito, especialmente nos últimos 20 anos, né?
O presidente Lula recentemente esteve na Alemanha. O senhor acredita que a Alemanha pode ser um país apoiador do Brasil para que futuramente um acordo Mercosul-União Europeia saia?
Pode ser. A verdade é que é muito dinâmico. Como eu falei, eu acho que o elemento chave são os 30 anos. E em 30 anos, muitas coisas mudaram nessa relação, não? É verdade que a França é um país difícil em termos dessa negociação. É um país difícil porque, por exemplo, tem um setor agrícola muito forte e aí tem quase uma competição direta com o Brasil, né? E a França tem um histórico difícil, inclusive num contexto europeu, de negociações até para a entrada de certos países na União Europeia, estou pensando no caso da Espanha, muitos anos depois da Polônia, né? Da Turquia, por exemplo, que é um país que não chegou a entrar nunca na União Europeia, mas teve uma negociação muito complicada por questões agrárias, e a França foi o país que colocou verdadeiramente os problemas. E aí, o que é importante compreender é que no contexto da União Europeia, a relação entre a França e a Alemanha seria um pouco equivalente ao que pode ter na América do Sul entre a Argentina e o Brasil, que é uma relação de necessidade, de complementaridade, de rivalidade, às vezes, né? Então, pode ser efetivamente inteligente uma certa, não sei se aliança, mas pelo menos compreensão, interlocução com a Alemanha, que é a economia mais forte da União Europeia também. Mas o que é importante são esses 30 anos, porque nos 30 anos muitos foram antes da Alemanha os parceiros principais do Brasil e do Mercosul, né? Então, eu acho que agora pode ser uma boa ideia, antes não foi, vamos ver o que acontece, porque não está fácil a coisa.
O senhor falou que são 30 anos, não são 30 dias. Em relação já ao Mercosul e o Canadá, são 20 anos. E até agora nada também. O senhor acredita que esse acordo com o Canadá também possa estar brecado, não?
Então, eu não sei, porque é assim, o interesse objetivo do Mercosul está mais, é verdade, por recuperar um pouco ideias que têm aparecido nos últimos tempos. É verdade que, por exemplo, falando de um personagem polêmico como Javier Milei, o próximo presidente da Argentina, ele colocou que a sua prioridade era a modernização do Mercosul. Depois, aí vai ter concessões muito diferentes do que pode ser modernização, né? E é verdade que o Mercosul precisa se modernizar, precisa se projetar, etc, etc. Então, aí eu acho que tem que fazer uma diferença, porque tem, de um lado, tem uma certa incompatibilidade entre uma aposta a acordos com países do norte global, e o Canadá seria, a União Europeia seria, os Estados Unidos seriam, que são economias muito mais fortes, né? E onde esse tipo de acordos que podem beneficiar em termos de conhecimento, em termos de financiamento, em termos de estratégias de desenvolvimento, etc., etc., é muito mais complexo. E são relacionamentos que podem levar, efetivamente, a uma reprodução das constantes latino-americanas, né? Que é uma exportação de produtos com valor agregado não muito alto, uma reprodução das desigualdades internas, né? O importante para na agenda latino-americana, na agenda sul-americana, na agenda do Mercosul, é ou deveria ser uma certa equidade social, né? Esses acordos ou com países ou com blocos do norte global faz esse objetivo um pouco mais complexo. Os acordos com o sul global, que seriam um pouco mais incompatíveis, sul global estou falando de países, né? Ou estou falando inclusive de grandes blocos, podem contribuir muito mais com isso, com estratégias de desenvolvimento, com financiamentos muito mais estratégicos e mais interessantes para a América Latina, como infraestruturas, etc., etc. Então, isso é uma realidade, tem uma certa incompatibilidade. Para além disso, é verdade que a prática comum de muitos desses blocos, começando, por exemplo, pela União Europeia, é ter uma multidão de acordos comerciais com outros blocos ou países, não? Ou inclusive tem países latino-americanos como México, que é um dos países do mundo que tem mais acordos comerciais assinados praticamente com todo o mundo, com estruturas aparentemente muito contraditórias. Ou seja, que possível desde um ponto de vista legal e político é, aconselhável em termos de uma estratégia política que teoricamente seria a que seria do Mercosul, não sei se é. Vamos ver o que acontece, porque isso mexe verdadeiramente com, mais do que com geopolítica, com política. Isso deve passar por uma definição clara. O objetivo é a modernização do Mercosul, dos objetivos reais do Mercosul. Eles devem mudar, não devem mudar. Essa é uma discussão que seria muito interessante se abrisse agora, né?
Javier Milei, como o senhor citou, recentemente tomou posse agora na Argentina. O senhor acredita que ele pode, ele já andou falando mal do Mercosul, ele pode atrapalhar o Mercosul?
Bom, pode e não, né? Eu, como coloquei agora, o que escutei dele, inclusive da sua futura chanceler, é que eles querem modernizar. Eles falaram exatamente essa palavra, né? E o Mercosul precisa, sim, de uma modernizada. Provavelmente aí vai ter muito consenso, né? Um impulso político, né? O problema vai ser mais saber o que ele entende por modernizar, né? E ainda, se tiver respeito pelas instituições, a gente não deveria temer que o Milei coloque as suas ideias, atrapalhar ou não esse acordo com a União Europeia, mudar muito as regras de funcionamento básicas do Mercosul, são coisas que não devem ser rejeitadas, que podem perfeitamente ser faladas. Isso fortalece as instituições. A gente não tem que ter medo desse tipo de atitudes. Outra coisa, eu acho que seria atitudes tipo serra elétrica, né? Ou seja, se a gente já fala... não sei, atitudes muito mais agressivas, muito mais de ruptura, aí sim atrapalharia institucionalmente, politicamente, poderia criar uma situação muito incômoda. Mas eu acho que isso é um pouco política ficção. A gente, pelo que sabe até agora, é que ele quer modernizar. Ele falou em modernizar. Vamos ver o que quer dizer modernizar para ele e vamos ver qual é o respeito que se estabelece para as instituições. Porque o que Mercosul está precisando muito, e em geral as instituições de integração latino-americana, é de uma estabilidade. Ou seja, não porque tenha uma mudança de governo de direita, de esquerda, de centro, não sei o quê, então abandonar uma estrutura de integração. Tal. Não. No mundo atual é muito aconselhável ficar em alianças de tipo regional, porque geralmente têm muitos interesses compartilhados, né, que devem ser defendidos globalmente, porque agora esse é o contexto de negociação que tem. É global, né? Essa é a referência global, não, que existe.
Aquelas ameaças de se não for modernizada, a Argentina sai do Mercosul, o senhor não acredita?
Não é que não acredito, é que acho que aí se atrapalharia. Pode acontecer, porque... Efetivamente, Milei é uma pessoa que estava falando em fechar o Banco Central, em dolarizar, que com a serra elétrica ia acabar quase com todo, e ele mudou um pouco o seu discurso. Então, aqui é um problema, porque não é um problema da política, vamos falar, normal, entre aspas, né? Que as posições podem mudar um pouco, inclusive pode ser até positivo que as posições dos políticos acabem mudando, né? Aqui a gente está falando de posições que estão fora completamente da linha de comportamento aceitável, até porque a gente está falando já de outras soberanias, de outros países, né? Então, aí tem uma linha vermelha, né? Então, sair atrapalha. E atitudes muito agressivas atrapalha. Defender os interesses nacionais em um contexto civilizado... é bom, também tem uma relação de força que deve ser aceita. Ou seja, não é que porque os objetivos de Milei ou de quem seja não são aceitos, porque na relação de força perdem, então um país vai sair de uma estrutura. Porque então a estrutura nunca se fortalece e os interesses comuns nunca se fortalecem, né? Aqui fazer previsões é um pouco difícil, né? Vamos ver o que acontece.
Venezuela continua suspensa do Mercosul. Essa é uma decisão acertada ou pode ser revista?
Eu, a verdade, acho que não. Acho que é desejável que exista um padrão e uma exigência democrática no Mercosul. É também verdade que o governo atual da Venezuela faz às vezes coisas preocupantes e que não ajudam ele. A última foi, por exemplo, ilegalizar o Partido Comunista, porque muitas vezes as coisas que são criticadas para a Venezuela são só em uma linha, mas ilegalizou o Partido Comunista, né? Primeira vez em semanas, né? E essas são coisas que não ajudam. Comunista ou de centro ou de direita, né? Ilegalizar partidos é uma coisa, é uma linha vermelha também, né? Porém, eu acho que a gente também deve ser realista e se a gente não gosta no contexto do Mercosul das exigências da União Europeia, também deveria relaxar um pouco, né? O interesse superior do Mercosul, da América do Sul, eu acho que é se projetar de outro jeito no mundo e isso requer unidade, requer pragmatismo e menos ajuizamento de quase todo. Mesmo se a Venezuela deveria revisar algumas coisas. Mas algo assim como manter uma suspensão e criar esse precedente e tal, eu acho que o Mercosul deveria se abrir ainda mais, né? Na medida do possível, né? Mas suspender, assim, não sei se é a direção certa.
Tá certo. A gente conversou com Juan Agudjof, professor do Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Muito obrigado por mais uma participação sua aqui no Mundioca, professor. As portas sempre estarão abertas para o senhor.
Obrigada, professor Juan, pela sua participação aqui no Mundioca. Espero que o senhor possa voltar outras vezes. Um abraço.
Muito obrigado com vocês. Eu espero também ter falado português bem decentemente.
Excelente, professor.
Muito obrigado. E até a próxima, então.
Até
muito obrigado
a próxima, então. Até a próxima, professor. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Pois é, tá aí a colocação do nosso entrevistado que não nos deixou mentir. Ou seja, quando a gente abriu o programa, a gente falou basicamente muitas das coisas que ele tá ratificando aí em relação ao Mercosul, o que, que foi essa cúpula do Mercosul, né? E o que, que a gente pode esperar para o futuro.
Então vamos chamar o nosso segundo entrevistado do dia.
Vamos lá. A gente conversa agora com o Eduardo Galvão, que é professor de Políticas Públicas e Relações Institucionais do IBMEC de Brasília. Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Marcelo, inicialmente eu queria agradecer a você, a Melina e ao Mundioca pelo convite e também a todos que nos ouvem e nos prestigiam com a audiência. Bom, como participante ativo dessas políticas públicas, eu vejo que são muito importantes espaços como este aqui para a gente poder discutir questões políticas, econômicas, ambientais, que são de grande importância tanto para o nosso mundo quanto para o nosso país.
Professor, vamos falar da reunião que terminou há poucos dias do Mercosul. O senhor acompanhou essa reunião que aconteceu no Rio de Janeiro? O que, que o senhor achou?
Sim, acompanhamos. E olha, bom, inicialmente a gente precisa entender que hoje vivemos um momento que é crucial na nossa história, porque recentemente essa cúpula do Mercosul que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, ela foi um evento de grande importância que reuniu líderes e tomadores de decisão de diversos países da América do Sul. Um dos grandes pontos dessa cúpula foi justamente, né, a assinatura do acordo com Singapura para facilitar, para liberar, para abrir o comércio com o Mercosul e, consequentemente, com os países membros, com o Brasil.
O que esse acordo pode trazer de bom para o Brasil e também para o bloco?
O acordo, esse acordo de livre comércio, ele pode trazer benefícios, como você falou, tanto para o Mercosul quanto para o Brasil. Olhando pelo lado do Mercosul, esse acordo, ele representa um acesso a um mercado muito importante. E isso abre oportunidades para o Mercosul para poder acessar um mercado consumidor que tem um alto poder aquisitivo e também um mercado muito diversificado. Existe ainda a questão de diversificar as relações comerciais. Isso é uma estratégia importante para qualquer bloco econômico. E esse acordo, ele oferece ao Mercosul a chance de reduzir a sua dependência de outros parceiros comerciais que são tradicionais e com isso engajar um país de fora da região para o bloco do Mercosul. A gente pode olhar ainda pela perspectiva do aumento das exportações, né? Porque com a eliminação gradual de tarifas para produtos exportados pelo Mercosul, as empresas da região elas podem ganhar maior competitividade e assim aumentar as exportações para Singapura. Então isso pode impulsionar um crescimento econômico dentro do bloco. E a gente pode falar ainda de investimentos, certo? O acordo, ele também pode promover investimentos entre as partes e à medida que as empresas buscam oportunidades no mercado do outro lado, também novos investimentos e novas incursões vão acontecendo. Agora, você tinha perguntado, né, para o Mercosul, para o Brasil. Vamos passar para uma perspectiva específica do Brasil, né? Tudo que a gente falou sobre Mercosul também se aplica naturalmente ao Brasil, mas existem algumas questões mais específicas, né? O acordo ele vai eliminar as tarifas para produtos brasileiros e vai facilitar o acesso a esse mercado. E isso beneficia setores como agronegócio, indústria e também serviços. A abertura desses novos mercados e essas oportunidades comerciais podem contribuir para um maior crescimento econômico do Brasil e aumentar as exportações, impulsionando a produção e também a criação de empregos aqui no Brasil. Então, isso vai muito ao encontro, né, da agenda do atual governo. O acordo ele pode atrair investimentos de Singapura para o Brasil, especialmente em setores de infraestrutura, de tecnologia, serviços. Isso contribui muito com a agenda econômica desse governo. A diversificação de parceiros comerciais, que a gente tinha falado, ela também se aplica ao Brasil. Assim como para o Mercosul, o acordo também ajuda o Brasil a diversificar seus parceiros comerciais e reduzir a sua dependência de outros mercados tradicionais. E há ainda a previsão de um significativo impacto positivo no PIB e também nos investimentos. Teve um estudo do MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, que indicou que o acordo ele pode levar até 2041 a um incremento acumulado de 28 bi ao PIB do Brasil. E um aumento de 11 bilhões nos investimentos, também considerando esse mesmo PIB. E existe ainda a questão da imagem internacional, porque ao concluir esses acordos comerciais com nações importantes como Singapura, o Brasil acaba reforçando a sua imagem como um participante ativo no comércio internacional e também na diplomacia econômica. E, por fim, é importante a gente observar que os benefícios desse acordo, eles dependem ainda da forma como ele será implementado e também da capacidade das empresas de aproveitar essas oportunidades criadas pelo acordo. Além disso, questões como conformidade regulatória, padrões de qualidade, competitividade, também vão desempenhar um papel relevante na determinação do sucesso de fato desse acordo.
Professor, além desse acordo com Singapura, estão sendo discutidos, ou então aquela velha frase, né, fase de namoro, acordos com o Vietnã e com a Indonésia, ou seja, é o Mercosul querendo chegar no sul-sudeste asiático, né? Com essa questão de vamos ou não vamos fazer acordos com a União Europeia, o senhor acredita que as atenções podem estar voltadas para a Ásia?
Olha, podem sim, faz todo sentido, né, o Brasil começar a olhar para lá. Isso por diferentes razões, né? A gente percebe hoje, né, um mundo polarizado não só na política, mas também nas questões comerciais, né? Hoje existe uma influência muito grande de Estados Unidos e China, tanto na diplomacia comercial quanto também no soft power, que é uma questão mais cultural. E existe, né, uma disputa por influência, né, desses dois países. E à medida que o Brasil, e qualquer país, né, ele tem uma dependência muito grande de um determinado parceiro, de um determinado setor, isso deixa o país numa posição muito mais fragilizada, muito mais arriscada. Por exemplo, a gente viu na época da pandemia, né, que vários mercados ficaram afetados, né, por conta da crise, e as questões de fornecimento foram abaladas, né? Então, a partir disso aí, voltaram, né, percepções de como diversificação de mercados, de nearshoring, quer dizer, você fazer um comércio com países próximos e não depender apenas de uma cadeia de produção e de fornecimento. Então, faz todo sentido, né, o Brasil olhar para esses outros mercados buscando não só levar os seus produtos, né, fazer uma venda, e isso vai refletir na balança comercial brasileira, mas também ter acesso a outros produtos que possam trazer mais satisfação para o consumo das famílias brasileiras. E eu vejo ainda que isso acaba reforçando laços, né, com uma região que tem investido pesadamente, não só no Brasil, mas também na região, né, aqui no Cone Sul. Então, sim, faz todo sentido, e é bom que o Brasil faça isso. Quanto mais a gente tiver essas relações comerciais, quanto mais a gente tiver essa proximidade com outros países, né, a gente fica muito mais assegurado de riscos de fornecimento, quanto também a gente pode trazer questões comerciais mais vantajosas e também discutir questões humanitárias. Ela traz um ganho agregado muito grande.
Professor, o presidente Lula disse que os franceses são muito protecionistas, mas que não vai desistir desse acordo. O senhor acha que esse acordo um dia pode sair?
Essa questão contra uma disputa de mercado entre o setor agrícola brasileiro e o setor agrícola europeu, principalmente o francês especificamente, né, é uma questão que já não é nova. A concretização desse processo entre União Europeia e Mercosul é bem complexo e existem muitos desafios ainda que a gente precisa superar, né? O acordo, ele primeiro passou por negociações que foram muito difíceis ao longo de vários anos e foi finalizado ali para o início de 2019. Né? E as críticas e preocupações em relação ao acordo incluem desde questões ambientais, quanto também preocupações com a agricultura, com direitos humanos, e tem outros fatores ainda que dificultam a ratificação em alguns países, especialmente na União Europeia. Né? A oposição de alguns setores, como os agricultores europeus, franceses, né, tem sido um obstáculo que é relevante para a concretização. E existe um temor, isso porque existe um temor desse setor francês sobre a concorrência com produtos brasileiros. E isso é natural que aconteça, né? O comentário do presidente Lula sobre os franceses serem protecionistas, ele se refere às preocupações levantadas em relação ao impacto do acordo nas indústrias locais e na agricultura. E essas preocupações acabam acarretando atrasos e incertezas na ratificação, né? Se o acordo será ratificado e quando isso vai acontecer, a gente não pode ter certeza, né? A dinâmica política e as prioridades de cada país acabam mudando ao longo do tempo. E, bom, olhando por outro lado também, né, o acordo ele é considerado importante para as duas regiões, né? Pois ele cria oportunidades de comércio e de investimentos que são de interesse dos dois lados. Então, embora as negociações estejam atualmente no impasse, não é possível prever com clareza se um dia esse acordo vai ser ratificado e acredito que vai depender das negociações políticas e das mudanças nas circunstâncias ao longo do tempo.
O presidente Lula também, professor, falou da falta de flexibilidade da Europa para comprar de nós produtos com algum valor agregado. O senhor acha que existe mesmo essa resistência? O presidente Lula está certo?
Sim, existe resistência e existem preocupações em relação à capacidade de produtos do Mercosul, especialmente produtos agrícolas, competirem no mercado europeu, né? Isso se deve a algumas diferentes razões. Bom, primeiro, a União Europeia ela tem normas e padrões rigorosos em áreas como segurança alimentar, qualidade, tem bem-estar animal, tem questões ambientais. E os produtores do Mercosul, eles podem enfrentar desafios para cumprir esses padrões, né? E isso pode tornar os seus produtos menos competitivos no mercado europeu. Segundo, a União Europeia, ela subsidia a agricultura. E isso pode resultar em preços mais baixos para os produtos agrícolas europeus. Então, isso pode também acarretar uma competição para os produtos do Mercosul que não contam com os mesmos níveis de subsídios. E ainda existem preocupações na União Europeia sobre o desmatamento e as práticas agrícolas ditas insustentáveis na região aqui do Mercosul, né, especialmente na Amazônia. Isso tem gerado resistência ao acordo devido a preocupações ambientais.
Professor, o senhor acha de fato que o Macron está preocupado com o meio ambiente ou é, de novo, outra desculpa protecionista?
Olha, eu não esperaria uma outra resposta de um chefe de Estado, porque isso tem impacto até na opinião pública interna, na aceitação do governo, na governabilidade dele, né? Então, esse discurso de proteção ao meio ambiente, ele é uma bela moldura. Mas a gente que trabalha nos bastidores da definição de políticas públicas, a gente sabe que, às vezes, o quadro não corresponde à moldura. E a gente sabe exatamente quais são os interesses, né? É muito mais por uma questão comercial, de protecionismo ao mercado, ao setor agrícola francês, do que, de fato, preocupações com o meio ambiente. Então, claro, isso aí vai ser levado em consideração e é possível que, ao final dessas discussões, sejam estabelecidos mecanismos adequados de cumprimento de normas e garantias de práticas sustentáveis. Então, eu acho que, no fim das contas, a conclusão desse acordo, ele depende, em última análise, da superação dessas preocupações ambientais e do consenso entre todos os países envolvidos.
O senhor acredita que o apoio da Alemanha pode fazer esse jogo mudar a favor do Brasil e do Mercosul?
Acredito que sim, porque a Alemanha é a protagonista da Europa, né? É um dos principais mercados europeus, é uma das principais economias na Europa e a visão da Alemanha ela pesa muito. Que é uma visão também alinhada à visão e aos interesses de outros países da União Europeia. Então, acaba que a resistência da França se posiciona como uma voz isolada nesse contexto todo, né? Então, quando a gente fala de um acordo, é levado em consideração a posição e o pensamento de cada um desses países, né? E, embora a França apresente essas resistências, o bloco como um todo entende que é vantajoso por questões de comércio, de investimento, etc. Então, por isso que eu penso que, no final, algo deve ser negociado para que o setor agrícola francês não se sinta tão ameaçado, mas viabilize o andamento do acordo. Agora, a diplomacia comercial, ela tem seu próprio ritmo, então isso pode levar ainda algum tempo.
Professor, o presidente Lula disse que não vai ficar dando conta dos números de desmatamento, mas que nós temos realmente uma meta, né, para cumprir o desmatamento. O senhor acredita que essa postura vai prevalecer?
A fala foi forte, né? Bom, eu acredito que isso demonstra uma nova postura do Brasil. E mesmo se a gente considerar as gestões anteriores do Lula, é um novo posicionamento. E faz todo sentido, pois hoje o mundo todo passa por uma crise climática e nós temos as condições e os recursos para sermos protagonistas nesse cenário. Isso depende justamente da postura que o Brasil adota. As negociações comerciais internacionais, elas muitas vezes envolvem uma série de questões que são tanto complexas quanto sensíveis. Isso inclui preocupações ambientais, mas também interesses comerciais. E no caso das negociações entre Mercosul e União Europeia, as preocupações ambientais, particularmente em relação ao desmatamento na Amazônia, desempenham um papel bem significativo nessas discussões. E o que o presidente Macron fez, a fala dele, pragmaticamente se esperava, né, de um chefe de Estado, não é uma novidade para a gente. Como a gente tinha falado, essas preocupações trazidas na narrativa dele, elas, embora a gente saiba dos interesses, né, que estão por trás, são preocupações que são legítimas, né, a respeito da preservação da Amazônia, do impacto no desmatamento, as mudanças climáticas, e isso acaba levando a um debate sobre a inclusão de salvaguardas ambientais no acordo comercial. Mas, por outro lado, também é verdade que os interesses comerciais, como proteção do setor agrícola, em especial na França, eles desempenham um papel nas negociações. E, como falamos, o setor agrícola é altamente protegido na União Europeia. E a concorrência com o Mercosul é, sim, um risco para esse mercado. Então, é uma situação complexa, porque tanto questões ambientais legítimas quanto preocupações comerciais estão em jogo. E é importante equilibrar ambas perspectivas para que os acordos comerciais levem em consideração tanto a proteção ambiental quanto o comércio justo. E quanto à declaração do presidente Lula de que o Brasil não vai prestar contas de desmatamento, mas que tem metas de desmatamento, isso reflete essa posição do governo brasileiro em equilibrar tanto metas de desenvolvimento econômico quanto também a necessidade de preservar o meio ambiente. Então, Marcelo, nos parece que Lula se preocupa com as duas questões, né? Não trata como uma ou outra, ele trata como uma e outra, né? Bom, mas, por outro lado, as negociações elas acabam envolvendo compromissos e garantias que, para tranquilizar os parceiros comerciais sobre a observância de padrões ambientais, a aceitação dessas garantias é uma parte importante das negociações internacionais.
Vamos supor, professor, que esse acordo não saia por agora. O presidente do Paraguai, que assume a presidência do Mercosul também, ele disse que se essa negociação com a Europa não der muito certo, ele volta as atenções para a ASEAN, para fazer um acordo com a ASEAN.
Existe sempre essa alternativa, né? Ir em bloco ou ir via negociações bilaterais. Isso acaba tendo algumas implicações, principalmente nas relações diplomáticas. Por quê? O presidente Lula está buscando um protagonismo do Brasil, né, na liderança internacional, nos blocos internacionais. Isso é nítido, né, na agenda dele. E, obviamente, que uma posição, como é que eu posso dizer, isolada de um dos países do bloco, eu vou me relacionar sozinho, não em bloco, acaba enfraquecendo, né, o porte dessa negociação via bloco. E claro, quando a gente vai negociar em bloco, é muito mais vantajoso e os países acabam sendo mais beneficiados do que quando eles estão, isso via de regra, tá? Isso, do que quando eles estão em relações bilaterais, porque você tem mais poder de barganha, né? Tem mais coisas sobre a mesa. Então, tanto se é uma saída, né, fazer as negociações bilaterais, caso não dê certo com o Mercosul, mas eu acredito que deveria ser um movimento como uma alternativa caso não dê certo, né? Isso porque tem duas questões. Primeiro, a questão de ganhos comerciais, é muito mais vantajoso negociar em bloco, quanto também, aí, olhando pela perspectiva do Brasil, né, o Brasil acaba liderando toda essa negociação aqui na América do Sul, né, em vez de ela ficar sendo feita de maneira individual e isolada por cada país.
Professor, há 20 anos que o Brasil negocia com o Canadá, mas os resultados até agora parecem não terem saído do papel. Quais são suas projeções para isso?
Possibilidade existe. Agora, se a gente for olhar evidências concretas que acabem aumentando a nossa percepção de probabilidade disso acontecer, eu não vejo, tá? Eu acredito que hoje, bom, é certo que para os países, não só para o Brasil, mas para os países da América do Sul, o mercado norte-americano é um mercado muito relevante, é um dos principais parceiros de muitos dos países aqui na América do Sul, mas tanto o Brasil quanto a região está se aproximando do Oriente, está buscando novos investimentos em tecnologia, em infraestrutura, etc., novos mercados consumidores. Então, e aí tem que buscar países, né, em que a pauta comercial seja complementar e não concorrente. Então, acredito que a tendência maior é que o Brasil e o Bloco olhem para esses outros mercados, até também com a finalidade de criar essa diversificação de mercado que a gente havia mencionado aqui, né? E reduzir a dependência desses mercados tradicionais, né? Notadamente ali os países da América do Norte.
Javier Milei pode atrapalhar o Mercosul ou não, na sua opinião, professor?
Javier Milei tem sido uma incógnita para muita gente, não só na Argentina, mas também nos demais países, e tem causado algum receio, né? Ele agora tem poder de decisão, né, sobre a política da Argentina e, por extensão, também sobre a dinâmica do Mercosul, né? Ele é conhecido por suas opiniões econômicas liberais e críticas às políticas intervencionistas, né? Mas a realidade da gestão de um Estado impõe um pragmatismo que é necessário. Mudanças significativas nas políticas econômicas da Argentina, como, por exemplo, a adoção de uma abordagem mais liberal, isso poderia afetar a dinâmica dentro do Mercosul, né? Especialmente se outros países membros não concordarem com essas mudanças. Então, embora ele tenha anunciado que iria implementar mudanças radicais, para usar essa expressão, né, próximo do que se atribui a ele, um radical, então, mesmo que ele tenha anunciado essas mudanças nas políticas econômicas e comerciais da Argentina, muito do que foi dito por ele já foi relativizado, né, diante da necessidade de alianças com os principais parceiros comerciais da Argentina, que são Brasil e China. Existe ainda o comércio da Argentina com os demais países do Mercosul. O Milei precisa entregar resultados na economia. Ele foi eleito por essa insatisfação, né, dos governos em relação aos governos anteriores sobre a economia. Então ele precisa entregar resultados. E para entregar resultados na economia, ele precisa dos seus parceiros comerciais. Então, pode até ser que a gente assista a uma retórica populista e radical para acenar para os seus apoiadores, né? Então acenar para a sua base que o elegeu, mas que nas salas reais da diplomacia comercial a conversa seja outra, né? Muito mais pragmática e realista.
Até porque ele está dependendo também do Congresso argentino para fazer o que ele deseja, né?
Essa é uma questão importante, porque o Executivo não governa sozinho, e cada vez mais, não só aqui no Brasil, mas nos demais países da América do Sul, a gente tem visto um fortalecimento do poder legislativo, dos parlamentos, e o fato é que Javier Milei não tem uma base sólida no parlamento que acabe viabilizando a aprovação de medidas mais radicais como as que ele propôs, né?
A saída da Argentina seria um grande baque para o Mercosul, que poderia até colocar em xeque a existência do bloco?
Olha, eu acredito que a existência do bloco em si, não. Por quê? Já está muito consolidado, já está muito sedimentado. O Mercosul, né, ele foi evoluindo, né, no seu formato e na sua natureza, né, e ele pretende ser uma zona de livre comércio, né, mas já há uma integração muito grande, né, tanto comercial quanto jurídica. A gente está falando de relações, direitos de relações, das relações internacionais. Mas, então, e outra, a gente precisa também levar em consideração que governos vêm e vão. O Mercosul, por exemplo, para trazer o exemplo do Brasil, o Mercosul não era uma prioridade para a gestão anterior no governo Bolsonaro. Então, o Mercosul ficou meio esfriou, né, durante um período. Agora, para a agenda do governo Lula, já tem muito mais apelo, já tem muito mais importância. Então, Lula retomou esse espaço e retomou de uma maneira muito forte. Então a gente pode até imaginar, a gente pode antecipar que isso talvez aconteça na Argentina, né? Que o governo de Milei passe, talvez nessa ou numa outra troca de governo, né? E que um futuro governo retome. Então é possível que a gente assista, né? Talvez, né? Um distanciamento da Argentina, mas que no futuro isso pode ser retomado. E eu digo talvez, Marcelo, justamente por essa questão que a gente falou, né? Uma coisa é você ser oposição e gritar para a sua base. Outra coisa é você cuidar do Estado, né? E isso demanda a gente olhar com pragmatismo, de uma maneira muito realista e sensata.
Mas essa retórica de Javier Milei pode, de alguma forma, atrapalhar o acordo Mercosul-União Europeia?
Pode sim, já atrapalha, inclusive, porque isso traz insegurança, né? E essa insegurança política, ela não é boa para a realização de um acordo. Agora, pode ser também, né, como a gente falou, que a gente acabe vendo muitas falas, muita retórica, mas que nos bastidores da diplomacia a conversa seja muito mais pragmática. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil durante a gestão anterior do governo Bolsonaro, onde havia uma oposição muito clara, né, à agenda do governo chinês. Então havia muitas falas contrárias, muitas falas, muitas vezes, em algumas vezes até com um tom áspero, Mas na prática, o comércio continuou. Né? A gente não deixou de exportar ou importar. Mas claro que isso gerou ruídos e isso gerou constrangimentos, mas principalmente muito mais nas relações diplomáticas do que na pauta comercial especificamente.
Falando de coisas concretas, a entrada da Bolívia no bloco, como é que o senhor recebe?
A adesão da Bolívia, ela foi de fato uma das grandes notícias da cúpula. E a conclusão do processo de aprovação do protocolo pelos demais países membros e a ratificação pelo Brasil são passos que são importantes para a efetiva entrada da Bolívia no bloco do Mercosul. Para a gente entender um pouquinho de contexto, a Bolívia tem muito a contribuir para o bloco, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Né? Ela, nos últimos 17 anos, é um país que cresceu praticamente 10 vezes. E o país reduziu a sua taxa de pobreza em 40% na última década. A Bolívia ela ainda possui recursos naturais que são importantes para a gente, como reserva de lítio, de potássio, fosfato, ureia. E esses produtos podem ser de interesse também para outros membros do Mercosul, assim como é para o Brasil. E além disso, a Bolívia ainda pode desempenhar um papel importante na segurança energética da região amazônica, porque ela é uma grande fornecedora de gás natural. E a integração da Bolívia também pode fortalecer as relações com os países vizinhos e promover uma maior cooperação. Por quê? A Bolívia ela tem uma grande comunidade de imigrantes no Brasil. E a adesão ao Mercosul pode melhorar essas condições de cidadania e de trabalho para essas pessoas. Por outro lado, a adesão da Bolívia ao Mercosul também pode levantar algumas questões sobre democracia e estabilidade institucional no país, né? Com a conclusão bem sucedida do protocolo de adesão, a entrada da Bolívia no Mercosul representa, assim, uma oportunidade bem significativa para o bloco e para a região como um todo.
A Venezuela continua suspensa. Na sua opinião, uma suspensão muito bem dada deve continuar?
A suspensão da Venezuela, ela ocorreu devido a preocupações com a situação política e humanitária no país. E também em relação à falta de conformidade com as regras do próprio Mercosul. Então, a decisão de manter ou de revogar a suspensão de um membro do bloco é uma questão que envolve consultas, envolve deliberações entre os membros do bloco. E essa decisão geralmente é tomada com base em considerações políticas, legais e também diplomáticas. A intenção declarada da Venezuela de anexar Essequibo é uma preocupação séria. E isso pode ter implicações para a situação do país no Mercosul. Mas a situação política e diplomática, como falamos, né, ela é complexa e qualquer decisão sobre a suspensão ou outras medidas que devam ser tomadas após uma análise das circunstâncias dos interesses vão levar em conta todo esse contexto. A suspensão de um membro do Mercosul é uma medida que impacta não só o país, mas o bloco como um todo, e isso depende das ações e do comportamento do país. Mas também depende da disposição dos outros membros do bloco em buscar uma resolução para os problemas. Então, a decisão sobre a suspensão da Venezuela, ela deve ser considerada cuidadosamente em função de todos esses fatores, tanto comerciais quanto interesses diplomáticos.
Tá certo, a gente conversou com o Eduardo Galvão, que é professor de Políticas Públicas e Relações Institucionais do IBMEC de Brasília. Professor, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Mundioca, espero contar mais vezes com o senhor no futuro, tá bom?
Marcelo, é sempre um prazer poder discutir esses assuntos tão relevantes com você, com a nossa audiência aqui. Conte comigo para as próximas e parabéns pelo trabalho.
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Mundioca e que isso possa se repetir muitas e muitas vezes.
Até a próxima, um abraço.
É muito bom a gente dar esse fechamento, né? Fizemos o esquenta, agora o resultado e agora é só a gente acompanhar. A gente sempre vai acompanhar porque terça-feira é nosso dia de falar sobre América Latina e, consequentemente, falamos de Mercosul também.
O futuro está próximo. O futuro está próximo, então vamos torcer para que tudo seja bom para o Brasil, mas também para os outros. A entrada da Bolívia, a gente espera que seja benéfica para a Bolívia, né? Que tem relações comerciais importantes com a Índia, né? E quem sabe não aproxime a Índia do bloco todo também. Você sabe que a Índia tem um mercado consumidor muito, muito, muito grande, um dos maiores do mundo, com bilhões de pessoas, tem lá os problemas, mas que também pode ser uma coisa aproveitada aqui pelo Mercosul.
É, você disse uma coisa muito importante. O mercado consumidor com a maior população do mundo não é algo a se desprezar. E o que a gente não pode desprezar também é o momento em que a gente relaxa, solta as tensões e dá um pouco de risada, né?
Vamos ouvir o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Marcelo, o mundo bizarro de hoje é de um tema que eu adoro.
Qual? Qual seria?
Você gosta de tanta coisa?
Exatamente.
Mas eu gosto de animais, vocês sabem muito bem disso. Mas de casamento eu gosto, porque sempre aqui, quando a gente fala em casamento, é algum casamento exótico, alguma história. É o famoso pimenta nos olhos dos outros.
É refresco.
É refresco.
Vamos lá, então.
Vamos lá. Eu vou contar algumas histórias de casamentos, assim, pitorescas pra vocês. Há algum tempo, a gente já trouxe aqui a história do Aaron Chervenak, de 34 anos, que ele se casou com o smartphone dele em Las Vegas. O iPhone contava até com uma capinha aliança e o rapaz quis mostrar a dependência moderna em relação aos aparatos tecnológicos. Mas a gente trouxe, eu tenho uma lista aqui de outros 5 uniões, assim, meio diferentes. Tá preparado, Marcelo?
Vamos para a sua lista aí, complexa, né? Pelo que eu tô vendo, né?
Um homem apelou para poder se casar com o notebook dele.
Ou seja, um casou com o smartphone, o outro casa com o notebook.
Esse rapaz, né, ele tá movendo uma ação na corte americana para se casar com o MacBook. Em primeira instância, o tribunal negou o pedido.
MacBook é fininho, né?
É, fininho, né? Não é gordinho, não. O que declara é que o laptop é o seu objeto sexual favorito.
Opa,
meu Deus!
Que isso, muita informação.
Meu Deus, too much.
E pode dar choque, né?
Eu não quero nem pensar. O computador tá repleto de pornografia. E ele não precisa de nenhuma mulher ou homem pra lhe satisfazer. É o que ele disse, né? O caso bizarro, esse merecia estar aqui no mundo bizarro. Tá rolando no estado de Utah, nos Estados Unidos, e deve acabar com um parecer favorável ao rapaz.
Que sejam unidos pelo cabo USB para sempre.
Aí agora é a história de um russo que quer se casar com uma pizza.
Com uma pizza? Essa daí é uma redondinha, né? Borda ou sem borda? Você sabe, não?
Depois de cansar de ficar solteiro, um rapaz que não teve a identidade divulgada resolveu que era hora de juntar as escovas com uma pizza. Ou será que nesse caso deveríamos dizer juntar os queijinhos? Ah, gente, pelo amor de Deus, casamento não é isso, não. Casamento é você ter que conviver com outra pessoa.
Imagina se ele pede uma pizza de alite. Se ele casa com a pizza, ele ia passar a mão do hálito pra chuchu, né? Que o alite é fedorento, né?
É fedorento e o pessoal tá distorcendo a história de casamento. Casar
cada
com uma
um
pizza...
casa com aquilo que lhe apetece.
Casar com pizza é fácil. Eu quero ver casar com outro ser humano e fazer durar.
É, aí já vai ficar distinto. Mas siga com seus casamentos bizarros.
Agora, essa é boa também. Teve uma mulher que se casou com 2 gatos.
Bígama?
Pois é. Todo mundo conhece alguém que é a louca dos gatos. Até acho isso aí uma coisa meio depreciativa. Eu que gosto de gato e já tive gato. Ou louco se tiver falando de um homem. Mas será que você conhece alguém que se casaria com um felino? A web designer Barbarella Bushner, de 48 anos, cansou de arranjar encrenca com homens e se uniu no matrimônio com seus gatos Spider e Lugosi. Se você também tem vontade de fazer isso, acesse o site Marry Your Pet e leia as regras, que incluem não maltratar os bichinhos.
Normalmente a mulher fala, né? Pô, meu marido é um gato. Esse daí, meus maridos são 2 gatos.
Ou meu ex-marido é um cachorro. Não, tem essa também, hein? Não é recado pra ninguém, tá?
O reino animal aí tem um monte aí, se você pegar.
E teve uma artista que se casou com uma pedra.
Putz!
Um dos significados do casamento é estar com alguém que lhe dê proteção. Como a artista Tracy Emin encontrou proteção em uma pedra, ela decidiu que deveria demonstrar todo o seu amor e a sua devoção ao objeto.
Mas ele não é meio frio, não, a pedra?
Ah, mas tá cheio de gente fria por aí, então elas ficam elas por elas.
Meio paradão.
É, paradão, sempre na mesma forma, né?
Yeah.
Tracy se declara assexuada e usou a mortalha de seu pai pra se casar com a rocha na França.
É, um bom psiquiatra também vai bem, né?
Esse pessoal, não sei se já tentou a terapia, né? Freudiana, análise.
Esse pessoal, sei
deitar
não.
No divã, né?
Me conte seu último caso de casamento.
Pois é, um homem que disse sim a um videogame.
Opa!
Um personagem de videogame, não é tão grave assim. Nene Anegassi parece reunir tudo que quase todo homem procura em uma mulher. É bonita,
opa,
usa roupas sensuais,
opa,
e não curte DR.
Opa!
O único detalhe é que ela é uma personagem do game Love Plus do Nintendo DS. Mesmo assim, um japonês identificado como Sal9000 conseguiu se casar com Nene em uma cerimônia transmitida ao vivo pela internet. E levou a história a sério, separando o melhor smoking para a ocasião.
Ah, maluco pra tudo, né?
Ah, maluco pra tudo. E se você quer dicas de casamento, mande uma mensagem pra Marcelo Castilho, que é casado com a mesma mulher há 27 anos.
Muito bem casado, tudo bem, graças a Deus. Não trocaria por uma pedra, por uma pizza, nem por uma personagem de videogame, muito mesmo por dois gatos, né? Pessoal, vai se tratar.
E
na
é
boa.
Por isso que você não vai estar no Mundo Bizarro.
Claro que não.
Mundo Bizarro.
Chegamos ao final, Mel.
Ah, tava bom, né?
Tava, mas amanhã tem mais.
Em especial pela América Latina. Bom, os outros dias também, mas América Latina é gostoso, né?
Arriba!
Tava esperando alguma piadinha.
Viu? Vamos... Não te decepcionei.
Às vezes sim, mas hoje não. Pessoal, @mundioca com K no antigo... Twitter, atual X. Clica ali no X pra receber as notificações e não perder nenhum episódio.
Já no Instagram,
@mundioca.podcast.
Curta,
comente,
compartilhe.
Ajude a gente, ajude o algoritmo, ao Mundioca, nos ajude a alcançar outras pessoas, porque quando a coisa é boa, a gente compartilha, né?
Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Beijos e tchau, tchau.
Tchau.
Mundioca. O podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.